já imaginou um tratamento contra a depressão e outras doenças mentais com a ajuda de drogas psicodélicas? Num primeiro momento pode parecer uma ideia esdrúxula, absurda, mas não. Isso é ciência. Uma nova pesquisa científica que reforça o potencial do uso de drogas psicodélicas foi publicada há pouco pela Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins. O estudo mostra que o princípio ativo dos cogumelos mágicos pode ser 4 vezes mais eficaz em alguns casos graves. Mas calma, esses ainda são os primeiros resultados com psicodélicos administrados dentro de consultório. Aqui no Brasil, as pesquisas com esse tipo de substância psicoativa também avançam, incluindo o MDMA. Para onde apontam esses estudos? E quais cuidados são necessários? Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e para entender esse renascimento psicodélico na ciência, o nosso convidado é o neurocientista Eduardo Schoenberg. Oi, doutor Eduardo.
Olá, tudo bem?
E nesse episódio ainda temos as participações de luxo do repórter Ernesto Palha e do editor Renato Nogueira. Oi, pessoal.
Oi, Murilo. Estamos aqui preparando-nos finalmente desta matéria, né?
Bom dia, pessoal.
Dr. Schoenberg, para início de conversa, o que são substâncias psicodélicas?
O nome psicodélico ele é um neologismo criado nos anos 50 por um psiquiatra britânico, Humphrey Osmond. Ele foi um dos pioneiros nesse estudo, quando a ciência teve o seu primeiro contato com essas substâncias. Na época, ele estava estudando a mescalina, que vem de alguns cactos, como o peyote, o São Pedro, e o LSD, que é uma substância semissintética derivada de um fungo. Essas duas substâncias são chamadas de substâncias psicodélicas. Psicodélico significa manifestar a mente, né? E junto com a psilocibina, dos cogumelos chamados cogumelos mágicos, ou cogumelos do gênero psilocibe, e a dimetiltriptamina, que é presente na ayahuasca, em outras medicinas de origem indígena amazônica, essas 4 substâncias são as chamadas substâncias psicodélicas clássicas. Uhum. Além delas, tem uma série de outras moléculas, incluindo ibogaína, MDMA e outras, que são próximas das substâncias psicodélicas clássicas, mas tem algumas diferenças farmacológicas, farmacêuticas e psicológicas que são importantes.
Dr. Schoenberg, é importante dizer que MDMA e êxtase são coisas diferentes. Muita gente confunde as duas substâncias, mas são diferentes.
Não são sequer 2 substâncias, né? Êxtase não é uma substância, êxtase é uma gíria. Êxtase é um apelido criado nos mercados ilícitos, né? Onde se supõe que está sendo comercializada a substância MDMA, que é a 3,4-metileno-dioximetanfetamina. Mas, nos materiais ilícitos, sejam pozinhos, líquidos ou comprimidos, que são vendidos por aí nos últimos 20 anos, cerca de 50% nem contém MDMA, uhum, e contém cerca de 500 outras drogas e outros contaminantes que vão de cafeína e cocaína até parametoxanfetamina. Então, êxtase não é uma droga, MDMA não é o princípio ativo do êxtase, são coisas, uhum, muito, muito diferentes.
Tá, e uma coisa que é bastante importante de destacar logo de cara, esse tratamento com psicodélicos envolve substâncias que estão ainda sob pesquisa e são substâncias que são produzidas com padrões de segurança dentro de laboratório e aplicadas em consultório.
Perfeito, exatamente. Nas pesquisas científicas existem processos rigorosos de aprovação e avaliação dos protocolos antes do início, de triagem dos pacientes e só são utilizadas substâncias feitas dentro dos controles de boas práticas farmacêuticas. Então, os profissionais de saúde adequadamente treinados, utilizando substâncias sem impurezas, em dosagem precisamente, uhum, cientificamente calculada.
Dr. Schoenberg, eu sei que o senhor vem desenvolvendo pesquisas com o MDMA aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessas pesquisas do senhor. Mas antes, Ernesto Palha, você conversou com o Dr. Alan Davis, que é pesquisador e professor da Universidade Johns Hopkins e que está conduzindo essa pesquisa que eu apresentei no começo do podcast com psicodélicos, né? O que ele comentou com você sobre os primeiros resultados publicados?
Ele destaca, né, a importância das substâncias que eles têm usado, né? Principalmente, como disse o Dr. Schoenberg, em ambiente controlado. É bom lembrar e separar totalmente qualquer semelhança entre as experiências terapêuticas que essas pessoas têm vivido e qualquer uso ou abuso recreativo dessas drogas, que infelizmente ganharam muito essa má fama em função de um histórico político e comportamental que começa nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, lá nos anos 50 da década passada. Se você quiser, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Claro. Né? Você vê que, como lembrou o Dr. Schoenberg, o LSD e essas drogas, os chamados psicodélicos clássicos, surgem aí por essa época, na década de 50. E é uma época em que a ciência saúda a chegada dessas substâncias com alegria e com esperança de que ela sirva para tratar uma série de questões de saúde mental, entre elas a depressão, por exemplo, a dependência de algumas drogas. Então você vê ali revistas familiares, né, famosas, como a Life americana, né, que marcava, que estava presente em todas as casas da classe média americana, dos baby boomers dos anos 50, né, aquela explosão de prosperidade do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, elas falam da psilocibina, por exemplo, os cogumelos mágicos. A gente vê uma estrela de Hollywood como Cary Grant, que carregava profundos traumas sofridos na infância, difícil que ele teve, ele se tratando com LSD, fazendo psicoterapia assistida por LSD. Então você vê que esses são casos que são narrados por um escritor chamado Michael Pollan, que a gente também entrevistou para a nossa matéria, e que ele faz um histórico de como havia um clima de esperança, talvez um pouco semelhante ao que estamos vivendo hoje, mas em outro contexto. Estamos falando de 70 anos atrás, né? Então, você imagina que não chega a ser uma novidade, né? O que nós estamos conversando hoje.
Pois é, a gente fala desse renascimento psicodélico. Essa pesquisa da Johns Hopkins, qual a novidade que ela traz?
Ela tem demonstra que existe um potencial enorme no tratamento de pessoas que têm associadas à depressão, trazem problemas de vícios ou as chamadas dependências, adições de álcool ou cigarro e drogas de abuso, né? Então, a psilocibina parece demonstrar uma capacidade de ajudar as pessoas que não conseguem se recuperar dessas dependências através de outros tratamentos mais convencionais. A psilocibina, que é essa droga derivada aí dos chamados cogumelos mágicos, conseguiria melhores resultados no tratamento dessas dependências. Esse é o trabalho do Dr. Alan Davis, que ele faz esse trabalho muito interessante na área de assistência social, né? Ele tem um approach, assim, uma abordagem do problema que procura encarar essas dependências dentro do contexto da depressão. Né? A depressão levando a outros tipos, as pessoas buscam válvulas de escape. Né? E com o uso da psilocibina, aparentemente, essas dificuldades que a pessoa tem de sair dessa repetição de hábitos, que a gente chama popularmente de vícios, né? A pessoa tende a repetir esse ciclo vicioso e, de alguma forma, as drogas como a psilocibina parecem ter essa capacidade, que o Dr. Schoenberg poderá nos explicar melhor, de romper essa repetição, vamos dizer, irresistível e danosa na mente das pessoas.
Renatinho, o que é que chamou a atenção nessa conversa com Alan Davis? Ele citou alguma coisa sobre efeitos colaterais?
Ele cita alguma coisa sobre efeitos colaterais imediatos, geralmente dor de cabeça, aumento da pressão sanguínea, mas tudo absolutamente controlável num ambiente científico e médico, né? Nada que chame atenção. Esse negócio do hábito, o Michael Pollan fala uma coisa muito interessante sobre isso que o pai acabou de contar. Ele usa, como escritor, né, trazendo a linguagem mais para o público comum, ele diz que, por exemplo, Depressão é um hábito do pensamento, ansiedade é um hábito do pensamento. Então, e ele experimentou o LSD para escrever o livro. Ele é autor do livro mais popular sobre essa renascença psicodélica, um livro que se chama Como Mudar Sua Mente. Ele experimentou para escrever o livro e daí ele diz que consegue, a partir da desconstrução do ego, ele consegue ver a repetição de pensamento. E a repetição de pensamento é o que leva, a tese é essa, né? Que leva a repetição de comportamento, daí a dependência de álcool, tabaco, cocaína, seja lá qual for a droga. Né? É muito interessante muito interessante, muito atraente esse mecanismo de a capacidade de drogas psicodélicas desfazer alguns nós muito rígidos que a gente traz de memória, né? A psicoterapia, que é feita toda em cima de linguagem, puxando memórias e ressignificando memórias, de vez em quando essa puxada da memória trava, né? Trava num nó que demora e demora e demora, e o paciente não consegue desfazer aquele nó, e o psicoterapeuta tenta conduzir, mas aquele nó está ali como se fosse uma pedrinha no meio do pensamento, e a tese é que essas drogas podem dissolver esse nó e daí tornar mais produtiva a psicoterapia. Isso me chama muita atenção.
Bom, a gente tem esse estudo, então, feito pela Johns Hopkins, mas aqui no Brasil há estudos também envolvendo MDMA e outras substâncias psicodélicas que são encabeçadas, inclusive, pelo Dr. Sheinberg. Doutor, já existem resultados para essas pesquisas? O que apontam as pesquisas dos senhores?
Existem muitos resultados, né? A gente já não consegue mais falar de um estudo, a gente precisa ir para o plural, são muitos estudos que vão corroborando uns aos outros e crescendo essa base de evidência científica para esse uso clínico do que a gente chama de psicoterapia assistida por psicodélicos. Né? Tem estudo para depressão, para transtorno de estresse pós-traumático, para transtorno obsessivo compulsivo, para dependência de álcool, de cocaína, de cigarros, de crack. Tem estudos para ansiedade existencial em pacientes terminais, que é um medo da morte que paralisa esses pacientes e tira deles a qualidade de vida no tempo que eles ainda têm. Então, são inúmeros estudos para vários diagnósticos, né, ou condições psiquiátricas, condições de saúde mental, estão sendo realizados em um número crescente de laboratórios ao redor do mundo. O que está mais avançado de todos, sem dúvida nenhuma, é o uso da psicoterapia assistida por MDMA para o tratamento de casos graves de transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um transtorno psiquiátrico que se desenvolve numa parcela da população exposta à violência extrema, impactante, com ameaça à integridade física, emocional, espiritual e à própria sobrevivência. Então, a gente está falando de guerras, de tiroteios, de sequestros, de abuso sexual, de estupro e coisas nessa linha. Né? Muitos pacientes têm esse transtorno, muitos veteranos de guerra nos Estados Unidos, no Brasil, muitos civis, né? E é um transtorno de dificílimo tratamento. Esse método da psicoterapia assistida por MDMA, que está sendo liderado por uma instituição sem fins lucrativos nos Estados Unidos, com as quais a gente tem parceria, começou isso no Brasil também, ele já está em fase final de um estudo que a gente chama fase 3. Na verdade, o primeiro estudo fase 3 já foi encerrado, com resultados estatisticamente significativos nesse ano de 2020, e os próximos 2 ou 3 estudos dessa fase 3, né, que vão compor os resultados que podem levar à aprovação desse método, devem ser finalizados no ano que vem. Então, é provavelmente, né, a primeira metodologia de psicoterapia assistida por psicodélicos que vai chegar na prática clínica nos próximos anos.
E como é que funciona esse tratamento? Porque a pesquisa do senhor envolve esse MDMA. Como é que ele é aplicado? Como é que funciona o uso dessa droga dentro de um consultório?
O método de tratamento é um método muito novo, né? A gente pode falar de um novo paradigma em psiquiatria. Então, na psiquiatria hoje, o paciente ele vai ao consultório, ele conversando com o psiquiatra, ele vai receber um diagnóstico, vai receber uma prescrição, que ele vai buscar na farmácia um medicamento que ele vai tomar em casa, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, por meses ou anos a fio. Os tratamentos com as substâncias psicodélicas estão sendo feitos de uma maneira muito diferente. Eu tenho falado que é quase como se a gente estivesse inventando a cirurgia psiquiátrica. Então, o paciente passa por um protocolo de tratamento. No caso do MDMA, por exemplo, são 3 a 4 meses de tratamento, com consultas todas as semanas. O paciente vai passar por 15 consultas de psicoterapia. E somente em 3 das 15 ele vai receber o MDMA no consultório com acompanhamento de 2 terapeutas, um homem e uma mulher, constantemente, e o apoio de música instrumental, evocativa de processos emocionais, né? Músicas muito variadas.
Lembrando que essa substância é uma substância produzida em laboratório, com padrão de segurança, não é uma substância vendida aleatoriamente na rua.
Perfeito.
Né? Só para deixar
claro. MDMA feito em indústria farmacêutica, aplicado por um médico em dosagem precisa, com anuência e autorizações, né, das autoridades de saúde em cada país onde as pesquisas estão sendo feitas.
E essa substância gera o que no paciente? Como é que ela funciona?
Essa é a grande novidade, né? A gente estava falando de que é uma renascença, mas ao mesmo tempo era algo que já existiu anteriormente. E a grande novidade nessa época, nesse momento que a gente está vivendo, é a neurociência. Hoje a gente consegue fazer neuroimagem, por exemplo, a gente consegue ver em seres humanos, ao vivo, durante os seus tratamentos, o que está acontecendo no cérebro. Né? Isso são coisas, esses equipamentos que a gente chama de neuroimagem, eles não existiam quando a pesquisa iniciou nos anos 50 e quando essas drogas foram proibidas nos anos 60 e 70. Né? Então, isso é único e novo. O MDMA, ele funciona basicamente como uma espécie de turbo neuroquímico. Então, ele se liga em algumas proteínas na membrana dos neurônios, que são as células, principais células cerebrais, e ele vai estimular com que esses neurônios liberem temporariamente mais neurotransmissores, liberar outras moléculas químicas que existem naturalmente nos nossos cérebros. Quais moléculas? Bom, o MDMA estimula a liberação principalmente de serotonina, mas também de noradrenalina e dopamina. E isso faz com que o paciente passe por 5 a 6 horas de um processo em que ele acelera o raciocínio, ele tem mais lembranças, ele evoca memórias melhor, e ele sente as suas emoções com uma intensidade talvez nunca sentida antes na vida. Essa combinação de efeitos farmacológicos e psicológicos gera um estado que tem sido considerado de excelência, um estado, uma janela de oportunidade dourada para você fazer os processos de psicoterapia no caso do estresse pós-traumático.
Não, é porque o Dr. Eduardo, nas entrevistas feitas para a matéria, faz uma estimativa muito, muito grandiosa, assim, muito importante, que em torno de 1 milhão de pessoas, só Rio e São Paulo, só as cidades do Rio e São Paulo, as maiores do Brasil, mas apenas 2 cidades somadas, em torno de 1 milhão de pessoas sofrem de estresse pós-traumático. Isso é uma barbaridade.
Essa é uma estimativa da Universidade Federal de São Paulo, do Departamento de Psiquiatria, né? Uma pesquisa populacional muito bem feita, muito rigorosa, publicada alguns anos atrás. Então, é uma situação realmente muito grave. A taxa de ideações suicidas e de suicídios nesses pacientes também é bastante elevada. Então, é uma questão de saúde mental de extrema relevância para o Brasil.
Estresse pós-traumático e pânico são coisas diferentes. Como é que o senhor poderia explicar para a gente a diferença dessas duas doenças mentais?
Elas são diferentes, mas tem muitas semelhanças também, né? O ataque de pânico, ele é conceitualmente uma coisa mais aguda. É algo que acontece num momento específico. E o estresse pós-traumático é uma condição crônica, que se arrasta por meses ou anos e que inclui ataques de pânico, né, como parte da sintomatologia do paciente. Mas o estresse pós-traumático é mais abrangente do que o ataque de pânico.
Murilo, se você me permite, por indicação do cuidadoso, evidentemente, do Dr. Schoenberg, a gente conseguiu conversar com uma pessoa que participou do estudo dele e que conseguiu simplesmente retomar sua vida depois de um trauma gravíssimo. É uma mulher que ela, fora do eixo Rio-São Paulo, ela foi atacada, sofreu um ataque, uma tentativa de estupro extremamente violenta, na qual a pessoa acabou jogando-a debaixo de um carro que passava na rua, né, diante da resistência dessa vítima, e essa pessoa simplesmente desmoronou, né, a vida dela se desmanchou depois disso por conta do estresse que ela carregava, do trauma daquela situação. Ela passou anos em busca de algum auxílio, não conseguiu. Quando ouviu falar da pesquisa do Dr. Schoenberger, ela foi procurá-lo. Ele pode explicar muito melhor do que nós. Eu posso te dizer que eu conversei com ela através da internet e a entrevista dela será usada, preservando a identidade, evidentemente, e ela fala de uma revolução na vida dela, a partir do tratamento que consistiu exatamente desse tipo de terapia que foi descrita pelo Dr. Schoenberg. Ela fez diversas sessões, cerca de 10 ou 11, né, Dr. Schoenberg, antes de efetivamente tomar o MDMA, aí tomou durante 3 sessões e depois continuou durante um bom tempo. E um ano depois, também tem essa, não é bala de prata, não é magia, não é nada que milagroso.
Não é uma panaceia, né?
Não é uma panaceia. Um tratamento que pode mudar a vida de pessoas que ficaram paralisadas, né? Gostaria de ouvir mais o Dr. Schoenberg a respeito disso.
É, a história dela é muito impactante, assim como a história de muitos pacientes que passam por esses tratamentos. Os profissionais que estão se envolvendo com essas pesquisas, eles rapidamente se apaixonam pelo potencial, né, pela seriedade do que está sendo feito, né? E aqui no Brasil, esses tratamentos foram feitos por profissionais de excelência, né, o casal de psicólogos Álvaro e Dora Jardim e o médico Bruno Rasmussen, que era responsável pela administração do MDMA, né? Então, o tratamento, ele consiste daquela sequência de consultas que eu mencionei. Então, primeiro, o paciente tem 3 consultas que a gente chama de preparatórias. São sessões de 1h30, em que o paciente conversa com os terapeutas, sem MDMA, sem música, tira todas as suas dúvidas sobre a substância, sobre o método, sobre os riscos, sobre os efeitos, como que ela vai se sentir, como que funciona, tenta falar um pouco sobre o trauma, mas isso é muito difícil. Uma das maiores dificuldades dos pacientes com esse transtorno é falar do trauma, é descrever, é falar sobre as suas emoções. Depois dessas 3 consultas preparatórias, vem a primeira sessão de MDMA, com uma dose baixa de 75 mg, que é uma dose que tem a intenção de gerar já um estado de consciência temporariamente modificado no paciente, mas que não seja de uma intensidade muito avassaladora. É uma estratégia de aclimatação, da pessoa conhecer aquela situação sem que fique muito intenso. Daí ela vai passar por 3 consultas de mais 1h30, a consulta de MDMA dura cerca de 8 horas, né? E aí, nas próximas semanas, ela vai ter mais 3 consultas de 1h30 sem MDMA, e aí o ciclo se repete. Uma segunda consulta de MDMA, em que o paciente pode optar ficar na dose baixa ou aumentar para uma dose de 125 mg, que aí sim já vai gerar um efeito bastante intenso e prolongado. Aí vai ter mais 3 consultas sem a substância, uma terceira consulta de MDMA, mais 3 consultas sem a substância, e aí se encerra o protocolo de tratamento.
Dr. Schoenberg, a gente não pode nem comparar uma substância psicodélica com um antidepressivo, na verdade, porque são usos completamente diferentes, né? O antidepressivo tem um uso contínuo, a pessoa vai na farmácia, toma, né? Toma todos os dias. E no caso da substância psicodélica, ela é usada num momento específico de um tratamento de psicoterapia.
Perfeito, perfeito. Os riscos de se usar os psicodélicos fora de um consultório, sem a supervisão adequada, são muito grandes. O paciente ou uma pessoa, nessa situação que a gente chama de estado não ordinário de consciência, ela, em geral, ela fica com muita dificuldade de exercer tarefas cotidianas. Não dá para dirigir, não dá para cozinhar, não dá para manusear as facas na cozinha. Os antidepressivos, a pessoa consegue, ela está tomando aquela medicação e ela faz essas atividades cotidianamente. Então, um modelo é o modelo do uso diário e crônico de medicamentos, que é o modelo atual da psiquiatria. O modelo da psicoterapia assistida por psicodélicos é um modelo mais agudo, de tratamentos mais curtos, de 3-4 meses, talvez até menos em alguns casos, 2 meses de tratamento, com alguns episódios, né, com essa substância psicodélica, sob acompanhamento total, em que a pessoa vive esse estado de modificação da consciência, de intensificação das emoções, com acompanhamento, proteção e cuidado.
Eu queria tirar uma curiosidade com o Dr. Eduardo, que me veio à cabeça quando ele explicou o processo. 3 sessões preparatórias, a primeira com MDMA, depois 3 regulares, vamos dizer, depois a segunda, em que a dose pode mudar ou não, só por curiosidade. Houve algum caso de alguém que não quisesse aumentar a dose na segunda?
Tem casos de pessoas que optam por não aumentar, tem casos de pessoas que aumentam na segunda e resolvem diminuir na terceira, né? E tem estatísticas, ainda não totalmente conclusivas, mas análises estatísticas preliminares, intermediárias, de vários estudos diferentes feitos em vários laboratórios, de que, para alguns pacientes, as doses mais altas passam a ser contraproducentes. É tão intenso que o paciente tem dificuldade de raciocinar, entender o que está acontecendo, e aí entra a ansiedade, medo, e a coisa pode se complicar um pouco. Então, a gente também começa a ver que não é quanto mais, melhor. Existe aí uma faixa ótima que a ciência ainda está tentando identificar, e isso varia também de pessoa para pessoa.
É, eu acho que essa...
A necessidade do... Desculpe, o que confirma, como se fosse preciso ainda confirmar, a necessidade de um acompanhamento científico e profissional, né?
É, não, o que me chama a atenção é que essa explicação torna ainda mais clara a mensagem da diferença absoluta, né, entre a compreensão preconceituosa, preconcebida daquilo que nós ouvimos falar nos últimos 60, 70 anos, né, a respeito de psicodélicos, né? E o uso terapêutico que está sendo proposto e estudado hoje em dia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente fica com aquela fantasia ainda um pouco gravada na memória, né? É o submarino amarelo, são as imagens distorcidas, coloridas, aquilo que constitui o que se chamou de viagem lisérgica, né? Não tem nada... Não é isso que se busca e certamente não é algo agradável. Tanto que uma coisa que eu perguntei, inclusive ao Dr. Schoenberg, ele pode agora confirmar, é qual é o risco de que a pessoa exposta a esse tipo de tratamento venha a desenvolver uma dependência, né? O sujeito vira, sei lá, dependente de MDMA, dependente de LSD, né? O chamado viciado em alguma substância dessas, né? Aparentemente, o uso recreativo não é fácil, e uma expressão que em inglês eu encontrei bastante, né? O uso dessas drogas muitas vezes é desafiador, né? Para não dizer difícil, né? Então, acho que o Dr. Schoenberg pode explicar melhor isso para a gente, né? O risco que existe ou não, né? De que a pessoa se torne dependente dessas substâncias.
Mas dentro de laboratório, se é possível, não, né? Só no uso recreativo.
São substâncias que notoriamente não geram dependência química, mas elas são abusadas. Então é importante fazer a distinção entre abuso e dependência química. Uma pessoa que sai uma noite e toma uma dose alta de qualquer droga, álcool, o que for, está fazendo um abuso. Se esse abuso fica crônico, repetido, ele tende a gerar dependência química, que é um transtorno psiquiátrico muito grave, difícil de tratar. Inclusive, a psicoterapia assistida por psicodélicos está sendo estudada com sucesso para tratamento de casos graves de dependência química de álcool, de cigarro, de cocaína e crack, né, principalmente. Então, isso a gente já sabe bastante. A gente também não vê os pacientes buscarem uso recreativo das substâncias que eles receberam nos tratamentos. E como o Paglia chamou a atenção, as experiências psicodélicas... elas tendem a ter uma intensidade emocional e uma carga de algo tão diferente de tudo que a pessoa já viveu, que existe uma tendência das pessoas falarem dessas experiências, falarem bastante e classificarem como experiências muito importantes da vida. Então, os estudos da Johns Hopkins com psilocibina, por exemplo, cerca de 70% dos voluntários e pacientes, porque tem voluntários saudáveis participando de pesquisas também, colocam essa experiência como uma das 5 mais importantes da vida, ao lado de dia do casamento, nascimento de filho ou falecimento de pai ou mãe, né? Então, são experiências que as pessoas, realmente, aquilo é muito marcante para as pessoas. Só que existe também a experiência desafiadora, a experiência ruim, ou no linguajar do uso recreativo, as bad trips, as, né? Bad as viagens trips, ruins, que são experiências extremamente negativas, impactantes, e que quem passa por elas, que é uma minoria, mas é bastante gente, né, classifica como uma das piores experiências da vida, né? Então, esses dois extremos, né, a experiência com essas substâncias pode levar as pessoas a experiências tão impactantes, por isso precisa de muito cuidado. E no caso dos pacientes no tratamento de estresse pós-traumático, por exemplo, ou de depressão, eles não têm, em geral, experiências prazerosas. Quando há prazer e deslumbramento, é intercalado com muito sofrimento, com muita dor, com mágoa, com culpa, com vontade de chorar e aí conseguir chorar. Então, alguns pacientes de MDMA choram por 2, 3, 4
Isso
horas.
Isso é muito interessante, né, Dr. Schoenberg? Porque quando a gente fala de substâncias psicodélicas, as pessoas pensam que a pessoa está fazendo uma viagem, está curtindo, está em outra dimensão. E não, né? Na verdade, é uma dose usada especificamente para aquele momento e que vai fazer a pessoa alcançar aquele ponto de dor.
Exatamente, exatamente. E aí que é chave essencial, né, o profissional psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo, adequadamente treinado e educado para fazer esse tipo de procedimento.
Bom, a gente está falando desses tratamentos com substâncias psicodélicas. O que já tem de autorizado, de aprovado no Brasil? Existe alguma substância cujo uso já foi autorizado aqui?
Não, não tem nenhuma substância psicodélica com uso medicinal aprovado no Brasil, praticamente em nenhum lugar do mundo. Existem algumas exceções, né? Aqui no Brasil, o que chegaria mais perto disso são os usos da ayahuasca, mas, na verdade, a regulamentação nacional sobre a ayahuasca veta o uso medicinal e terapêutico, autoriza apenas o religioso. Então, todos esses tratamentos sendo feitos com os psicodélicos e psicoterapia no Brasil e no mundo hoje, eles são feitos dentro de protocolos de pesquisa científica, de estudos clínicos controlados, né? Nenhum deles está disponível ainda para pacientes, nem por vias privadas, nem públicas.
E, Dr. Schoenberg, uma dúvida que eu tenho, essas substâncias psicodélicas são capazes de ativar receptores de serotonina no nosso cérebro. Isso pode trazer algum tipo de risco para o paciente?
Não, os riscos são quase que exclusivamente na esfera psicológica, né? Então, o que a gente sabe hoje através da neurociência são algumas coisas muito fascinantes, né? Então, por exemplo, nos anos 50, surgiu-se a ideia de que essas alterações da consciência, elas se deviam a efeitos tóxicos. Seriam substâncias que danificariam os neurônios, prejudicando a função cerebral e, por isso, alucinações, visões e modificações de consciência. O que a gente sabe hoje é que é basicamente o contrário. Existem estudos de ponta feitos no Brasil e no exterior também, mostrando que as substâncias psicodélicas, elas estimulam a arborização dendrítica dos neurônios, estimulam a formação de novas sinapses, que são as conexões, e podem talvez até estimular a neurogênese, o nascimento de novos neurônios. E a gente sabe hoje, para os psicodélicos clássicos, exatamente o alvo em que eles se ligam nos neurônios, que é uma proteína chamada receptor 5-HT2A, é um dos 14 tipos de receptores de serotonina. A serotonina é o neurotransmissor mais complexo do cérebro humano, né? E elas se ligam com precisão nesse alvo, praticamente em nenhum outro. E a gente sabe em quais neurônios que expressam essa proteína, onde esses neurônios se localizam no córtex cerebral, quais as conexões que eles têm. Então, a gente tem um mapa muito fascinante e preciso desse o cérebro é um grande labirinto. O cérebro é talvez o labirinto mais complexo do universo. São 80 bilhões de células e tem mais sinapses no cérebro humano do que estrelas na Via Láctea. Né? Então, assim, são números realmente astronômicos, mas a ciência hoje ela consegue ver com um grau de precisão bastante fascinante o que está acontecendo durante a ação dessas substâncias no cérebro humano.
Ô, Murilo, se me permite só, queria até pedir para o Dr. Schoenberg se ele tem informações sobre isso. Tem aí, aparentemente, o uso de uma droga que se aproxima aí desse arsenal de substâncias psicodélicas, né, que é um derivado da cetamina, né, que teria sido aprovado recentemente aí pela Anvisa para uso no Brasil, né? É um spray nasal que usa essa substância que, se não estou equivocado, é uma espécie de anestésico, né? E que parece também ter algum papel no tratamento da depressão. O senhor está familiarizado com essa liberação?
Sim, sim, claro. A cetamina ou ketamina, como alguns preferem chamar, eu inclusive, ela não é uma substância psicodélica, ela tem uma farmacologia totalmente distinta. Ela é uma substância aprovada no uso médico e principalmente veterinário há décadas como anestésico geral. Só que em doses muito baixas, muito menores do que as que causam anestesia geral, ela induz também uma alteração de consciência, uma modificação de pensamento, emoção e memória. E há alguns anos ela se tornou alvo de pesquisas como um potencial para depressão e teve investimento de uma farmacêutica que desenvolveu um análogo, uma substância levemente modificada, conseguiu patentear isso. Isso realmente chegou no mercado nos Estados Unidos há um ano e meio ou dois atrás, foi aprovado pela Anvisa em 2020, né? Mas ela não tem sido utilizada com a psicoterapia. Os pacientes recebem esse spray nasal no consultório, mas não é feito psicoterapia como nos demais estudos com psicodélicos. E isso possivelmente está relacionado com uma taxa de eventos adversos alta que já está registrada no uso da ketamina. Então tem que tomar bastante cuidado.
Uhum. Ô, Dr. Schember, quando a gente fala de substâncias psicodélicas, então como o senhor bem explicou, a gente está falando de reações químicas dentro do nosso corpo. O efeito do MDMA, voltando agora para o MDMA, que as pesquisas já estão bem avançadas, esse efeito da substância pode variar em cada paciente e é um tratamento que pode não funcionar para qualquer pessoa?
Não funciona para todo mundo, isso está muito claro. A taxa de sucesso, a estimativa mais geral que a gente tem em porcentagens, que é sempre difícil calcular isso, você tem vários critérios possíveis, mas a gente está falando hoje em torno de 2/3 dos pacientes de transtorno de estresse pós-traumático grave que não melhoram com os tratamentos atuais, tendo sucesso na terapia assistida por MDMA. Para a população geral de pacientes, a gente estima que esse número vai crescer após a aprovação, né? Mas a gente já vê aí cerca de 1/3 dos pacientes que ainda não atinge bons resultados mesmo com esse método. Nenhum método é perfeito, 100% de eficácia, nem vacina e antibiótico não alcança.
Uhum. Bom, apesar de ser uma pesquisa embasada cientificamente, com metodologia, é um assunto que causa muita polêmica, né? Eu acredito que mesmo dentro da academia, mesmo dentro dos ambientes científicos, o uso de drogas psicodélicas deve causar um burburinho, né? O Palha e o Renatinho conversaram com algumas pessoas que deram uma visão geral. O Palha, qual é a visão, né, da academia em relação a essas substâncias psicodélicas?
Olha, uma coisa que é interessante, a gente até julgava, assim, num primeiro momento, que encontraria resistências. E o próprio Dr. Schoenberg me disse que sim, existe preconceito, isso se traduz no mundo acadêmico muito em falta de verbas para pesquisa, né? Quando você tem substâncias que, só de ouvir falar o nome, imediatamente já ligam alguma forma de luz amarela no cérebro das pessoas, né? As pessoas dizem, não, mas espera aí, isso aí é perigoso, não, isso aí é demoníaco, isso é ligado a coisas ruins. Então é óbvio que isso acaba de alguma forma evitando, limitando a pesquisa. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, temos vivido momentos aí, nos últimos anos, de redução de investimento em ciência. Então, quando você tem menos dinheiro para investir e ainda esbarra em preconceito, é óbvio que isso resulta em algum tipo de atraso em algumas linhas de pesquisa. Porém, ao mesmo tempo, nós não encontramos entre os cientistas e pesquisadores ninguém que falasse contra a pesquisa. Ninguém, nenhum pesquisador, nenhum cientista sério brasileiro é contra a pesquisa com drogas psicodélicas de forma controlada, como o Dr. Schoenberg faz, como outros pesquisadores têm desenvolvido. Uhum. Né? Isso é muito interessante. E o Brasil é um país que, como lembrou agora há pouco o Renatinho, a gente se beneficiou do fato de já existir no Brasil uma substância que é conhecida, o seu uso é conhecido há talvez milênios na Amazônia por populações tradicionais. Nos últimos 100 anos, o contato dos seringueiros com as populações indígenas acabou resultando até na criação de ritos religiosos, né, que estão todos em torno dessa substância aí, a chamada ayahuasca, o santo daime, né? Então, essa espécie de chá que é feito aí de um cipó e de uma folha, uma mistura de duas formas vegetais ali da própria floresta amazônica, né, ela tem essa capacidade, né, é uma droga psicodélica, né? E a partir do estudo, isso despertou a curiosidade nos pesquisadores brasileiros. E eles tiveram acesso a isso. Como lembrou o Dr. Schoenberg, essa substância é liberada para uso religioso e ritual, Né? Nós temos essa curiosidade na legislação. Não pode usar medicamente, né, em termos medicinais, mas você pode usar em termos rituais. Mas, enfim, apesar disso, a disponibilidade dessa substância aqui no Brasil permitiu aos pesquisadores aqui tomarem até um protagonismo, né, no estudo de drogas psicodélicas. E aí nós estamos vendo outras linhas de pesquisa que talvez tenha se originado lá atrás, justamente nessa disponibilidade. Né? É muito importante diferenciar o que é o uso religioso de um uso terapêutico comprovado cientificamente. Isso ainda não está liberado e ainda está sendo estudado por gente séria, como o Dr. Dráulio Araújo, lá na Federal do Rio Grande do Norte, né, no Instituto do Cérebro, né, isso tem sido estudado também pelo Dr. Schemberg. Enfim, você vê como temos aí o pensamento científico superando qualquer preconceito do passado. Muito interessante. Esperemos que as autoridades também sejam movidas por essa mesma seriedade e vamos dizer, curiosidade séria em torno de uma substância que pode, substâncias, né, que podem trazer uma verdadeira revolução no tratamento de doenças mentais.
Eu vou, para encerrar agora, fazer uma pergunta que cientista detesta. Quando o senhor acredita que vamos ter tratamentos com psicodélicos aprovados no Brasil? A que distância estamos? Quantos anos?
Eu acho que estamos bem perto. Eu não me incomodo com a pergunta, porque eu sonho em ver esse momento acontecer. Tenho orgulho de estar participando disso. Eu acho que o MDMA, a psicoterapia assistida por MDMA para o estresse pós-traumático deve ser aprovada pelo FDA nos Estados Unidos no final do ano que vem ou começo de 2022. E a gente sonha em ver isso acontecer no Brasil 1 a 2 anos depois.
O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.